Play. Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Você conectado na Central 3, começa a partir de agora mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira das 20 às 21 horas no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage facebook.com/central3. Converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3.
But we have chaos with fans on the field, I'm afraid to say. Now, just when Liverpool supporters have had the inkling of a chance to get back into Europe, we've got problems because the police have been guiding spectators out of the end, the way to my left-hand side, and some of those spectators have spilled onto the field, and one or two of them look rather the worse for drink, but clearly...
Bom, começando mais um programa Titulares, você acabou de escutar uma gravação do rádio ao vivo. Hoje completam-se 24 anos da tragédia de Hillsborough, pelo jogo válido pela Copa da Inglaterra de 1989, era uma semifinal, Hillsborough versus Sheffield, onde lamentavelmente...
Foi na cidade de Sheffield, no estádio de Hillsborough, era uma semifinal da Copa da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest.
Obrigado pela correção, Chico, eu li errado na cola aqui. Liverpool e Nottingham Forest faziam semifinal da Copa da Inglaterra em 1989 na cidade de Sheffield, onde lamentavelmente 96 torcedores faleceram e hoje fazem 24 anos e a gente lembra aqui na Central 3 essa triste história. E vamos começar o programa Titulares. O meu boa noite para você, Chico Malta, meu bom e velho amigo, me socorrendo, me salvando aqui. Obrigado pela correção a tempo, Chico.
Boa noite, Pelege. Como é que tá você? Você tá com tendo no colista?
Eu li a cola errado, Chico.
É, Vitor Biner aqui me pergunta se não foi 97 pessoas. Não, foram no dia da tragédia, morreram 95 pessoas. E um rapaz ficou em coma 4 anos... e veio a falecer depois de 4 anos, então, total, são 96 pessoas mortas no desastre de Hillsborough, que hoje completa 24 anos. É isso.
Bom, então fica aqui nossa lembrança, né, para esse triste episódio. É episódio esse que, a partir daí, Chico, gerou algumas ações, né?
É, mudou radicalmente o futebol inglês, né? Dali, muitos dizem que nasceu a Premier League, né, depois desse desastre, com o intervento do governo Thatcher, com várias mudanças que fizeram, todo mundo sentado, aumento do ingresso, o alambrado nunca mais existiu, enfim, várias mudanças foram feitas para que o futebol inglês estivesse fora de perigo dessas tragédias e violências que na década de 80 foi terrível lá na Terra da Rainha, né?
E deu certo.
E só hoje... depois de 20 anos, só depois de 23 anos que o governo reconheceu a verdadeira culpa, né? Os verdadeiros responsáveis pela tragédia, que foram os policiais, que vendo a fila lá fora do estádio, que na verdade foram assim, várias coisas aconteceram para que acontecesse essa tragédia. Primeiro que todos os torcedores que vieram de Liverpool na rodovia que ligava Liverpool até Sheffield, tava um trânsito, tudo parado, e os torcedores chegaram 15 minutos antes do jogo. Aí todos os ônibus pararam na frente do estádio, começaram a descer, e formou-se duas filas lotadas, com catraca funcionando bem mais ou menos, e o pessoal fazendo pressão para entrar no campo. A polícia, vendo isso, abriu duas entradas, só que duas entradas sem catraca. Então as pessoas começaram a entrar correndo para dentro do estádio para não perder o início do jogo. Só que lá dentro, que era a zona oeste, lá do oeste do estádio de Hillsborough, já estava lotado. Então você imagina uma arquibancada já lotada, com pessoas de fora entrando, correndo, para não poder perder o jogo. Diante disso também teve outra coisa, eles tacaram alambrado em todo o estádio, separaram arquibancada em vários gomos também com grades, e isso tudo contribuiu para que as pessoas fossem literalmente esmagadas dentro do estádio, né? Algumas pessoas se salvaram porque alguma portinhola bem pequena se abriu para que as pessoas entrassem em campo e outras eram resgatadas no segundo andar por torcedores que puxavam, mas infelizmente não deu para salvar as 96 pessoas mortas.
Bom, infelizmente aconteceu, mas pelo menos as mudanças parece que surtiram efeito, né? Pelo que o campeonato inglês hoje, que segundo nós mesmos elegemos aqui como o melhor futebol praticado no mundo atual.
É verdade.
E já que é verdade, boa noite, Leandro e a mim.
É, boa noite, tudo bem, Belete?
Tudo bom? Como é
tudo
que foi?
Certo.
Semana tudo certo? Seu destaque de hoje?
É, um pouquinho de gripe, um pouquinho de preguiça. É, o meu destaque vai para algo que está em coma também há muitos anos, é o campeonato estadual. Acho que vai começar finalmente a temporada, a fase final, terminou esses 19 jogos que pareciam que não ia terminar nunca. E agora a gente vai poder ver o Corinthians, que fez os três melhores jogos do ano, justamente nos três jogos em casa pela Libertadores, não conseguiu jogar o Campeonato Paulista com a mesma intensidade que o Tite gosta do seu time. O São Paulo, que é líder isolado do Campeonato Paulista, mas isso não quer dizer nada. Você vê a Libertadores aí como exemplo de que não é parâmetro. Você tem o Palmeiras, você não sabe se vai conseguir dar sequência a esse tipo de futebol faminto que tem jogado. Acho que a temporada agora vai começar, né? Fase final de Libertadores que vai chegar também. Acho que as próximas semanas serão muito mais agradáveis para quem fala de futebol, como é o nosso caso.
Começa para valer agora.
Agora vai.
Boa noite, Vitor Biner.
Boa noite, Pelege, Leandro. Olha, eu vou ser obrigado a destacar a segunda-feira muito triste para o esporte. Começa pela morte do operário na obra da Arena Palestra Itália. A gente precisa entender as razões antes de fazer qualquer tipo de acusação. Isso não poderia acontecer, mas tem ocorrido, como aconteceu, por exemplo, na Arena Manaus e até, por exemplo, numa obra aqui no metrô de São Paulo também acontece. E depois, o que aconteceu em Boston, né, na maratona. Até agora a gente sabe de 100 feridos, alguns amputados, duas mortes, explosões de bombas, não se sabe se foi um atentado terrorista, a tendência é que tenha sido, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de paciência antes de fazer qualquer tipo de acusação e dizer que foi de pessoa X, de organização Y, esperar a apuração dos fatos para entender o que está acontecendo. Mas é muito ruim isso para a segunda, é muito ruim isso para o mundo, muito ruim isso numa segunda-feira, porque eu tenho sentido bastante a falta de boas notícias no esporte. É toda vez que eu abro um portal, eu olho, é uma notícia de morte. Ontem teve, por exemplo, no jogo do Fortaleza e Ceará, dois assassinados com tiros na cabeça, fora do estádio, mas aconteceu. Aí teve briga na arquibancada no jogo do Millwall contra o Wigan, semifinal da Copa da Inglaterra, porque o Millwall é um time muito pequeno e a torcida tem como grande, digamos assim, grande orgulho justamente a virilidade ou a capacidade de trocar porrada, e isso aconteceu lá, né, na arquibancada. A gente nota algumas pessoas sorrindo. Também teve briga em, quem disse que não tem no campeonato na Inglaterra, no jogo do Newcastle e Sunderland, na rua. Quer dizer, eu fico procurando no meio disso tudo, de notícias de José Maria Marim, de supostos casos de corrupção, mortes, uma notícia boa para o futebol, né? Uma notícia boa, ou pelo menos mais do que isso, mais notícias boas do que notícias ruins. E está cada vez mais difícil. Eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco melhor qual é a finalidade do esporte, como administrá-lo e não tratá-lo apenas como se fosse uma questão comercial, onde as mortes são apenas números, são apenas situações comuns que fazem parte. Elas não devem fazer parte, né? Cada vida é muito importante.
Muito importante, seu Vitor Biner. Rodrigo Monteiro de Castro, o homem das comilanças, boa noite.
Boa noite, Pelagio, é um prazer estar com você aqui. Já que você falou em destaques, né? Dois, um que aconteceu em um evento fechado, que eu comentei com vocês na segunda passada, de um debate que aconteceria no 3º Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Participaram dele o Francisco Musnick, que é muito conhecido por ter sido do tribunal, Eduardo Carleso, que é um advogado que tentou, em palestras e em livros também, unificar e falar um pouquinho de direito esportivo e societário, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, e eu. Foi um debate bastante interessante, e ali eu senti, e até tentarei capitanear isso, o princípio de uma discussão maior envolvendo futebol e direito societário, para ver se a gente consegue contribuir para uma melhor organização dos clubes, melhor administração dos clubes, e mesmo encontrar formas de financiamento dos clubes de modo mais, não diria responsável, mais eficiente. Não, acho que eficiente para poder se poder desenvolver melhor algo que no Brasil tem um grande potencial,
agora,
que é o futebol.
Um pouquinho, Ru, eu acho que a palavra responsável cabe, porque você olha a situação financeira do Palmeiras, e não tem nada a ver com o Paulo Nobre, que parece que está fazendo as coisas corretas. Você olha a situação do Fluminense, que depende da Unimed, porque se a Unimed sair hoje, não sei nem como o Fluminense consegue resolver os seus problemas. Você vê a situação do Vasco, a situação do Flamengo, o próprio Botafogo, que está com um bom time, né? Mas os jogadores pararam de concentrar na semana passada porque não tinha dinheiro para pagar a concentração. Aí você olha para 90%, 99% dos times do Norte e Nordeste. Você começa a achar que falta responsabilidade além de um modelo.
Eu acho que a responsabilidade é uma questão, mas o modelo puxa a responsabilidade. Ah. Isso foi um assunto muito, muito falado lá. E pessoas que eram de estados e de cidades cujos clubes são menores perguntavam o que vocês vão fazer para que esses clubes se salvem. Eu acho que a discussão é muito mais profunda. Numa economia qualquer, uma empresa que não vai bem, ela desaparece. E hoje o que se está tentando, como é o paulista, é um modelo em que os grandes salvam os pequenos, que não teriam porquê.
Não salvam, esse é o problema.
Não salvam financeiramente, mas salvam do desaparecimento.
Do ostracismo.
Então acho que isso foi um debate muito legal e eu trarei novidades a respeito disso aí nas próximas edições.
Eram dois destaques, esse foi o primeiro?
O segundo eu acho que é um jogo que o Brasil vai estar de olho, que é o jogo de São Paulo essa semana na Libertadores. Acho que paulista não tem nada a ver com o que vai acontecer, acho que é uma coisa à parte. Mas eu acho que São Paulinos e não São Paulinos estarão de olho nesse jogo, porque pode ser o início de um novo processo. Quer dizer, será o início de um novo processo. Seja um processo positivo ou muito negativo. Eu acho que o Vitor conhece muito mais os bastidores lá, o que acontece. Mas eu acho que ali a gente não vai... independente do que acontecer, eu acho que teremos mudanças radicais.
Jogo tenso, jogo nervoso, o Brasil vai estar de olho. E você pode acessar a nossa fanpage, facebook.com/central3. Lembrando que o 3 não é numeral, é por extenso. Com a gente aqui no Facebook, Matheus Gregório é o campeão, o Leandro.
Número um. A carteirinha de sócio da Gaviões da Fiel dele é algo como 20, 25, por aí.
Século de vida do Matuso.
E da Central 3.
Da Central 3 é 001.
Com certeza é o 01, é o Matheus Gregório. A Gabriela Brito, a Átila Costa com a gente aqui também. A Bruna Barbosa está acompanhando a gente também aqui no Twitter, twitter.com/central3, o 3 também. Não é numeral, é por extenso. Luco e Santana está seguindo a gente aqui também. O Ra Coruja, Livorno Stream. Vocês fizeram um programa sobre o Livorno,
é,
pessoal.
Verdade, olha aí.
O pessoal curtiu, Chico
Malta. Olha aí,
Malta.
Chico Malta.
Surtiu efeito, seu Chico.
Temos um amigo livornense no Twitter.
O Livornese.
Livornese?
Qual é o certo, Chico? Você quer?
Livornese.
Dolce picante.
Livornese.
Sabe, Chico Malta fala francês, alemão, inglês, italiano, português, Lago, espanhol.
Lago, Rodrigo.
Grego e aramaico fluente.
Papaloriano?
Não, deixa eu só falar pro Rodrigo que lá em Livorno ninguém come gorgonzola, nem dolce, nem picante. Lá é espaguete na rabiata, meu cara.
O Chico que tá fazendo aula de esperanto agora. O Gerson Guérios, camarada carioca, curtindo com a gente aqui também. E daqui a pouco a gente vai fazer o programa, falar um pouquinho sobre futebol com a gente no estúdio aqui. Pedro Asberg e Pérola Correia fazendo no making off. A gente vai conversar mais pra frente com a turma toda aqui. Vamos começar o programa falando sobre os times aqui de São Paulo. O São Paulo, que tá bem no Paulista, primeiro colocado, e tá capengando na Libertadores. São Paulo que perdeu pro 15 de Piracicaba em pleno Morumbi. E tem um jogo importante contra o Atlético Mineiro.
Esse jogo que a gente para escapa, então, a gente nem...
A gente não conta, mas até que ponto afeta a concentração de um time?
Zero.
Você acha que não afeta?
Vitória afetaria zero...
Não, o que eu digo é até que ponto a cabeça está tão focada na Libertadores que esquecer o jogo do Paulista.
Acho que tem muitos jogadores lá que nem vão atuar na partida da Libertadores.
Eu acho que não tinha nenhuma cabeça, nem São Paulina, nem Piracicabana, realmente preocupadas com aquele jogo naquele sábado.
O pessoal do 15 tava.
Mas o
pessoal fez uma festa bonita lá no Morumbi.
Mas o time de Piracicaba não tem nenhuma ambição concreta no campeonato, nesse momento. Por isso que eu digo isso. Tá. É apenas uma rodada de Campeonato Paulista que pra eles já acabou, eles não vão cair.
Ele é do time grande, né? Tem um sabor especial.
É isso, um jogo.
Rodrigo, qual de 0 a 10 o grau de tensão do jogo de quarta-feira da Libertadores?
Olha, eu diria 10.
11.
10. Não concordo?
Concordo.
É isso.
Concordo, acho que São Paulo... O resultado no Campeonato Paulista, quando o Leandro falou, é verdade, não significa absolutamente nada. O time está numa baita crise, tem razões para estar em crise. Acho que o São Paulo errou muito nesse trimestre aí, nesse começo de ano. E ali alguns atletas se colocaram acima da própria instituição. Não é a primeira vez que isso acontece. O Ganso, por exemplo, se colocou acima da instituição. O Luiz Fabiano arrumando confusões, deixando o time na mão e depois ainda tendo a cara de pau de reclamar que deixou de fazer de ir para não sei que time ou deixou de ter regalias não sei onde.
Isso é demais, isso é demais.
Eu acho que você olha o comportamento do Lúcio na forma como agiu. O Lúcio que você trouxe para ser, você falou, contratou para ser líder, né, para dar personalidade ao time. A maneira como reagiu após a substituição no jogo contra o Arsenal, acho, pelas reações dele, que entendeu que errou, mas o São Paulo ali teve nos seus pilares justamente os seus pontos fracos, e o Rogério Ceni numa péssima fase. E agora está pagando por isso. Está pagando, vai ter que ganhar do Atlético Mineiro. Não tem o Jadson, que é o cérebro do time. O Ganso vai ter que fazer, se não um jogo espetacular, mas o seu primeiro grande jogo pelo São Paulo, porque ele vai ter que coordenar as ações. Ele vai precisar se esforçar muito, como não vem fazendo. Fez em alguns, dois jogos, fez acho, contra o Strongest, acho que o Ganso se esforçou. Não jogou tão bem, mas se esforçou. Dentro do que ele vem fazendo, passou
as partidas boas, nada além disso.
É um coadjuvante, por coadjuvante. Enquanto.
Um coadjuvante. Às mesmo vezes, nas suas melhores partidas, ele não encantou e não convenceu.
Às vezes um coadjuvante bom, às vezes um coadjuvante ruim. E agora ele não vai poder ser coadjuvante mais.
Não.
A não ser que o Galo faça uma partida abaixo da média dele. Né? E eu acho que isso tem a ver com um pouco o ambiente do São Paulo, passa pela direção, que mima demais os jogadores. O Galo, por exemplo, perde o Bernard, perde o Tardelli, perde técnica, mas mantém um padrão de comportamento e competitividade. O Palmeiras, que enfrentou o Libertar na quinta-feira passada, estava sem 12 jogadores, mas tinha ali os atletas com a capacidade de entender os seus próprios limites e de fazer o possível, e até mais um pouco, porque o esporte tem muito a ver com a superação, para conseguir levar o Palmeiras adiante. O São Paulo não tem isso. E vai precisar. Vai precisar na quarta-feira, caso consiga classificação, vai precisar no mata-mata. E eu não sei se isso vai ser criado do dia para a noite, só na hora que o time entrar em campo a gente vai poder saber.
O André Kfouri, que é o filho do seu Judas, né?
Juca Kfouri.
Exatamente.
José Carlos do Amaral Kfouri, como ele adora. Kfouri.
Ele escreveu hoje, foi muito feliz na coluna que ele escreveu no jornal Lance, inclusive você também escreve lá. Dizendo que o jogo de quarta-feira, colocando dois personagens, né? O Ganso, que é o futuro, que não se apresentou ainda, e o 10 do Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro, que é o passado que teima em continuar vivo, em continuar presente. Eu acho que esse também é um embate que dá para ser levado a sério. E para você ter como parâmetro que o jogo da derrota do São Paulo não serviu para nada, o Atlético Mineiro também perdeu para Caldense.
Time reserva também.
O time reserva também, acredito que isso não vai valer em nada.
Não mudou em nada.
E de mais a mais, é a segunda grande partida que a gente tem dentro do futebol brasileiro no ano, e a primeira semana passada foi Grêmio Fluminense, que na minha opinião foi uma grande decepção.
Por quê?
Porque foi
gostei do jogo.
Você gostou do jogo, né? Eu vi que você gostou do jogo. Eu achei um jogo... Achei que o Grêmio me decepcionou. O Fluminense tinha como ganhar a partida.
Eu concordo contigo, Leandro. Concordo. Porque o Fluminense teve aquilo que o Palmeiras tem mostrado, que o Galo tem mostrado, que o Corinthians costuma mostrar nos jogos importantes... que o São Paulo não mostrou. Não tinha quatro jogadores principais do sistema ofensivo, mas conseguiu marcar no campo de ataque, conseguiu evitar que o Grêmio, meio campo do Grêmio trabalhasse a bola, conseguiu criar mais chances por conta disso, irritar o time do Grêmio porque não conseguia se impor, e o futebol tem muito essa coisa da parte psicológica que vai envolvendo o jogador dentro da partida, né? E no final das contas saiu, digamos assim, não vou dizer que mais insatisfeito, mas saiu de campo com a noção Fluminense de que poderia ter vencido. O Grêmio é outro que está...
Eu tenho a impressão que o Grêmio vai embora.
O Grêmio está um pé na crise, está com o pé de entrar no seu momento no São Paulo Futebol Clube. Falta só não ganhar não empatar com o Atipato.
Bom, vamos falar aqui dos outros times. Hoje a gente vai correr um pouquinho com o assunto...
Estou percebendo que você está acelerando.
Por um motivo especial.
A gente vai falar com o Pedro Asbeg aqui, então hoje a corneta vai funcionar. Então, se eu precisar cortar aqui, hoje é o dia da corneta encerrar.
Eu só trabalho com pessoas assim, Juca Kfouri, corta... Vladir Lemos, corta, Pelege, corta.
Essa, mas essa é a questão existencial da vida. Uma hora o homem lá de cima vai cortar a nossa participação no mundo.
Mas ele lá de cima, digamos assim,
ele, tem... ele nos dá alguns anos pra gente
ele
viver.
Tem, né? ele tem o direito.
Encerrou o assunto, a corneta é o sinal pra gente cortar.
Vamos até dever.
Rapidinho, dever, de Palmeiras. Seu Leandro e a mim, numa data especial em sua vida particular, né, o dia do jogo do Palmeiras contra o Sport Cristal.
Acho que fosse aniversário dele, do jeito que você falou.
Não, aconteceu um fato importante nesse dia, né, Leandro? E Palmeiras que ganhou do Guarani e também venceu na semana passada o Sport Cristal, classificado para a Libertadores. O time que ninguém apostava, se você apostasse quem fosse sair era o Palmeiras, o primeiro time, está classificado. São Paulo e Grêmio não estão classificados, corre um risco desgraçado de sair da competição.
Eu já estou vendo o departamento de marketing do Palmeiras. Eu não dou um mês para isso acontecer, para aparecer alguma camisa, assim, com slogan.
Léo Gago eterno.
O Palmeiras assim. É sangue na veia, essas coisas que
mas é não seria ruim. Eu acho que isso pode mexer com o orgulho da torcida.
É que é um pouco cedo para fazer isso, né?
Mas de toda forma, de toda
mas
forma.
Mas o momento é um momento bom, é um momento bonito.
Mas eu acho slogans muito desnecessários, né? Eu acho que não faz sentido.
Por isso ser jornalista não fez marketing.
É, primeiro que sangue na veia é muito redundante para ser um slogan. É o que se espera.
Mas ninguém falou que vai ser um slogan sangue na veia no Palmeiras.
Mas,
né,
tem sido realmente um slogan. A gente tem
sangue
visto
de
por
porco,
aí.
Alguma coisa assim.
O torcedor palmeirense tem usado o sangue na veia como hashtag no Twitter, como link
sangue
no Facebook, essas coisas assim.
É legal.
É. E é legal. A paulada que o Palmeiras tomou do Mirassol realmente mudou algumas coisas.
Que você pediu, inclusive, a demissão de Gilson Kleina, você e boa parte das pessoas que comemoram.
Eu pedi a saída de muita gente. O técnico, acho que é o menos culpado. Eu sou crítico, inclusive, à administração que você falou que tem sido correta do Paulo Nobre.
Eu lembro que eu comentei contigo em off o e-mail, o Facebook lá que você colocou o post.
Eu ainda tenho minhas ressalvas. De toda forma, o que se fala muito no futebolês está funcionando para o Palmeiras. Eu acho que essa coisa do Palmeiras aguerrido, do Palmeiras faminto, que briga muito, não se sustenta por mais do que 3 ou 4 jogos ou mais do que uma ida e volta contra um time superior. Pelo menos pegar um time que é mais forte, num mata-mata, dificilmente toda essa força. Mas é que o Palmeiras tem jogado bem, além de tudo. E isso aí no futebolês tem aquela história de que sem moral você não vai a lugar nenhum. E quando o Paulo Nobre deu moral pro Gilson Kleina, o Gilson Kleina passou essa moral, transferiu essa moral diretamente pro elenco, a gente vê hoje um Marcelo Oliveira que tem jogado na lateral mais do que Carleto, mais do que Léo, mais do que Fábio Santos. Quando joga de quarto zagueiro, tem jogado mais também do que os próprios zagueiros do Palmeiras. E é um jogador que até então estava sendo taxado como limitado.
Como você me explica o Grêmio de 2007 de Mano Menezes, que foi a decisão com um time bem fraco também, superando equipes melhores?
Aquele time tinha o Diego Souza jogando muito como um segundo volante. Era um jogador que era diferenciado. E acabava por aí. O Palmeiras hoje tem uma chance de ter um jogador diferenciado que...
E o José Caldas?
Nossa, aí é pano pra manga, hein?
Eu concordo. A chance do Palmeiras ganhar a Libertadores é muito pequena, ínfima, cada um define da sua maneira. Mas eu acho que cada momento que o jogador e a torcida conseguem proporcionar, como o da quinta-feira, eles são todos muito especiais. Eles não são como um título, mas dependendo do título... por exemplo, eu acho que a emoção do que aconteceu na quinta-feira, e o futebol, no final das contas, é só a emoção, quando a gente fala da reação das pessoas, muito mais forte, muito mais intenso do que a última conquista do Campeonato Paulista, quando passou pelo São Paulo na semifinal. Muito mais intensa. Como eu acho que, por exemplo, eu sempre falo isso, que o jogo contra o Corinthians, a semifinal da Libertadores de 2000, quando o Palmeiras foi vice-campeão, não ganhou do Boca, aquilo tem uma marca na história que vale como um título. E um título muito especial. Não tem o troféu, não tem a taça, não está lá nos anais das federações, da história, mas tem o valor da emoção do título. Porque quando um time joga e a torcida reage dessa maneira na quinta-feira, a gente vê algo que está cada vez mais raro hoje em dia. A alma do futebol viva. Viva com V maiúsculo, né?
Notável. Eu concordo plenamente com o Vitor, e acho que o Palmeiras e a torcida do Palmeiras passaram esse ano por várias situações complexas, motivo de chacota em toda esquina. Ninguém acreditava nesse momento. O que se conseguiu é uma mágica do futebol.
Quando o Fluminense escapou do rebaixamento com o Cuca, aquilo teve valor de título.
Pois é, e eu acho que você falou brincar de camisa, eu acho que se não fizer mais nada, já merece uma camisa É, oficial, em homenagem a marcar essa passagem. Calma,
são três, quatro jogos. Eu acho que se
já foi um grande feito, Vitor.
Só um pouco mais ainda. É um grande feito.
É um time,
mas para ganhar uma camisa precisa um pouco mais, porque o Palmeiras é muito grande para se contentar com isso, que nesse momento é muito, mas é pouco dentro do pacote, Vitor, do que é o Palmeiras.
Acho que dentro desse sangue que corre na veia do Palmeiras agora, esse sangue na veia, tá faltando um pouco de um fluoxetina, o antidepressivo, para poder curar um pouco essa coisa bipolar que vive o Palmeiras. Porque uma semana é o pior time do mundo, todo mundo tem que ir pra guilhotina, e o outro são todos reis.
Mas eu acho que
não pra mim.
Não pra mim. Eu digo pra boa parte da imprensa e da torcida. A imprensa oba-oba e a torcida faz isso.
O Vitor, desde o começo...
Show, mas o problema é que o torcedor, ele compra esse show e acaba acreditando realmente que esse sangue que corre na veia aí é um sangue campeão, é um sangue que vai longe. E eu me desculpe, não é porque... Eu não digo dentro de campo, mas psicologicamente, esse time do Palmeiras é muito pouco confiável. Porque da mesma maneira que ele tá no céu, ele vai pro inferno rapidinho.
Chico, é verdade, só que no começo aqui do nosso programa, o Vitor dizia, contra o Leandro, que é um time que se classificaria para a primeira divisão. Que iria passar, iria ficar entre os dois tranquilamente, quatro tranquilamente, e voltaria para a primeira divisão. O Leandro dizia, não vai.
E eu acho que nesse momento o torcedor se contenta com a atitude.
É a atitude. E eu acho que, desde o momento em que o presidente, eu não sei qual é o motivo, se tem questões financeiras por trás ou não, mas só, desde que o presidente bancou o técnico, numa situação extremamente complicada de bancar, que o time vem crescendo. E aí, Chico, eu acho que desde lá o time vem melhorando. Não é que ele está jogando mal, jogando bem, ele está evoluindo.
Vale lembrar que os jogadores do Palmeiras estão há dois meses sem receber direito de imagem. Enquanto em outros clubes, quando os jogadores...
Até porque até então eles não mereciam imagem de nada, né? Agora que começar a falar de imagem.
Doutor Rodrigo, o contrato se cumpre, você sabe isso melhor do que eu.
Tocou a buzina tocou, vamos falar um minuto para a gente falar do Santos. Santos que rebaixou a Barbarense.
Ah, falando em Santos e vendo essa buzina, a vuvuzela foi finalmente proibida na África do Sul.
Depois da agressão do...
Depois que sofreu uma agressão de...
Bom, a África do Sul é como o Brasil, né? Você proíbe as coisas pelos motivos que você não tem que proibir e não proíbe pelos motivos que você deveria. Mas vida que segue.
O Santos venceu a Barbarense, acabou rebaixando a pobre Barbarense. Barbarense vai disputar a
União Agrícola Barbarense.
Barbarense, bela cidade.
Santa Bárbara
do Oeste.
Cidade de Diego Tardelli.
Diego Tardelli nasceu lá, né? Neymar marcou gol de centroavante. Né? E não tem muito o que falar do Santos.
Eu tenho,
né,
uma história sobre Diego Tardelli.
É melhor não contar.
Então, é melhor não contar.
Ou conta em off, se for muito.
Posso contar aqui,
cabeluda?
Posso contar, não é muito cabeludo.
Não, pode contar, mas
quanto
assim,
tempo vai demorar?
Envolve uma senhora, tadinha da senhora.
Um minuto, se você permitir, talvez
contar,
um pouco menos.
Vou contar um no relógio, um
minuto. Então, conta dois.
Coitado da senhora Tardelli.
Eu era comentarista da CBN e o pessoal da rádio ia muito cedo para os jogos e eu gostava de ir um pouquinho mais tarde para poder... pelo menos dormir direito, comer alguma coisinha, fui com o meu carro. Junto comigo estava o repórter Eduardo de Menezes, que trabalhava na CBN, na Rádio Globo, hoje da ESPN Brasil. Um dos repórteres mais bonitos que você vai ver, poder acompanhar de
uma
perto.
Uma pândega.
Assim. Nossa, impressionante. Assim. É o cara que faz eu me sentir bem quando estou ao lado.
Mais bonito que o boneco de leve? Mais bonito que o boneco de neve?
Mais bonito que o próprio boneco de leve. Aí... tô chegando lá, sei lá, uns 400, 500 metros do estádio, vejo uma senhora com a camisa do Once Caldas. E o São Paulo tinha acabado de ser eliminado pelo Once Caldas. Aí eu raciocinei, Diego Tardelli é da cidade, nunca teve muito comprometimento com o time, nunca foi, digamos assim, dos mais perspicazes. Falei, não é possível que a mãe dele vá ao jogo do São Paulo. Que ele vai jogar com a camisa do Once Caldas, que tinha eliminado o São Paulo na semifinal da Libertadores com gol impedido. O jogador pegou no dope no último minuto.
Isso. E era?
Eduardo de Menezes, ele não quis descer para perguntar.
Pairou a dúvida no ar.
Eu fui, pessoalmente, perguntar. Foi? Fui perguntar, ela ingenuamente, e aí não é maldade, é ingenuidade, é falta de capacidade de dimensionar as situações, falou, não, eu sou a mãe do Tardelli, meu filho me deu de presente.
Legal,
era a mãe de Diego Tardelli indo pouco tempo depois da eliminação do São Paulo com a camisa do time.
Tá bom. Nosso Vitor Ernesto Rubens. Birner Rubens. Vamos falar um pouquinho sobre Corinthians. Eita. Corinthians que perdeu de virada para Linense e está classificado na Libertadores, primeiro do grupo. Está aguardando aí algum segundo colocado para enfrentar. Acho que meio que unânime aqui, que o Corinthians é favorito para, pelo menos para as oitavas de final, seja quem pegar.
O Corinthians é favorito dos campeonatos que disputar com interesse. É um dos favoritos.
Eu chamo para a gente ficar de olho aí com o Pato, que talvez fique aí na reserva. Tem Romarinho, tem Emerson.
Emerson voltou a jogar bola.
Voltou a jogar bola. Romarinho jogando muita bola. Vamos ver até quando o Pato aguenta ficar no banco de reserva, já que a opção dele é ficar no Brasil para poder ser titular na Copa do Mundo.
Eu duvido, né, que o Tite deixe de escalar o Pato para utilizar o Romarinho. Na verdade, o time do Corinthians titular hoje, é do meio campo para frente, ele tem os dois volantes, Paulinho e Ralf, Danilo, Renato Augusto, Pato e Guerreiro. Com alguma chance do Sheik brigar pela posição do Pato. Eu acho que o Romarinho é um atleta que o Tite usa, porque é importante para os treinadores, apesar de muita gente não levar isso em conta, para tentar modificar a cara de um jogo difícil. Para poder desestruturar um sistema defensivo adversário, porque o Tite, com esse time titular, ele joga num 4-4-2 cheio de flutuações, eu já expliquei aqui. Paulinho avança, vira 4-1-3-2, o Pato recua, vira 4-2-3-1. O importante é como se marca, né? O sistema defensivo acima de tudo. E eu acho que com o Romarinho ele tem ali uma opção ofensiva que quebra um pouco a defesa adversária nos momentos mais complicados. Então eu não vejo chance do...
Jogo rápido. Corinthians e Boca Juniors, ou Corinthians...
Boca Juniors, depois de 6-1 com o San Martín.
Não, sei lá, um time forte, competitivo, fora de casa, tem que escolher. Emerson, Sheik ou Pato? Agora.
Ele vai privilegiar o momento do jogador. Se você me perguntar quem eu escalo, se os dois estiverem bem, o Pato é muito mais técnico, eu escalo o Sheik pela experiência, a malandragem, e ainda olho com bastante carinho pro Jorge Henrique para ajudar a fechar um pouquinho o meu campo dentro da circunstância.
Chega, assunto Corinthians.
Nós somos o único programa que temos um apresentador que corneta.
Inclusive o Rodrigo, o Rafael
de Castro.
O único
programa que fala menos do Corinthians do que dos outros.
Exatamente. O Rafael de Castro está dizendo aqui, o injustiçado Vitor Biner, levando cortadas de todos. Como diria a Valone? O injustiçado.
É injustiçado, exclamação. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira.
Vitor Biner aqui lembrando que também pela Libertadores teremos jogo decisivo aí no grupo de mais times brasileiros. Fluminense vai pegar o Caracas em casa.
Vai se classificar.
Fluminense vai passar.
Uma simples vitória classifica o Fluminense. E o Huachipato pega o Grêmio lá no Chile. O Grêmio joga pelo empate.
Grêmio dança.
Joga pelo empate, mas difícil. O jogo é difícil, porque o Huachipato é um time cascudo, ganhou do Grêmio na primeira rodada aqui no Olímpico.
E o Luxemburgo pode rodar, até porque, como ele costuma fazer, ele inflacionou o elenco do Grêmio não sei quanto, quando a gente fala de salários. O Grêmio paga aí tem uma das maiores folhas de pagamentos do país. A engenharia financeira da diretoria com a Arena parece que não está funcionando, quer dizer, está criando alguns problemas econômicos para o clube. Vale lembrar que o Grêmio, por exemplo, investiu em uma semana de preparação contra a LDU, ficando em Quito, e aí tem locação de hotel, é tudo muito caro, e perdeu o jogo. Quer dizer, Luxemburgo, que vem fazendo uma sequência de trabalhos medianos ou ruins, sempre com jogadores muito caros, pode, se o time for eliminado, concluir mais um fracasso na carreira dele.
E ele teve tudo o que quis, né?
E atenção, porque o jogo do Palmeiras de quinta-feira, o time operário do Palmeiras, aliás, falando em operário, sem querer fazer nenhum trocadilho com o operário que morreu hoje na Arena Palestra, né? O time do Palmeiras, sim, operário, se por acaso empatar com o Sporting Cristal, aumenta muito as chances de dar um Palmeiras e Corinthians nas oitavas de final.
Resultado normalíssimo.
Então, vamos ficar de olho com esse empate. Um empate nesse jogo.
Na tabelinha eu apostei no empate nesse jogo.
Bom, facebook.com/central3, nossa fanpage, também nosso Twitter, twitter.com/central3. Só lembrando, antes de chamar nosso convidado aqui, que a Central 3 vai transmitir os jogos da Champions League, dia 23/4, às 15h30, com narração de Diguinho Coruja, comentários de Leandro Amin e Chico Malta, Bayern de Munique e Barcelona, jogo disputado na Alemanha, 23/4, numa terça-feira. No dia seguinte, na quarta-feira, no dia 24, o Diguinho narra Borussia Dortmund e Real Madrid, outro jogaço válido pela Champions League. Diguinho narrando, Leandro e Chico... Como que é a música? Tem ao fundo música da Champions League. Chico Malta com todo o scout do jogo. E Leandro e a mim com aquela sua boa e velha competência de sempre fazendo os comentários. Obrigado. Vamos então chamar ele aqui. Ele é cineasta. Pedro Asbeg, que é cineasta, diretor do documentário da Democracia em Preto e Branco. Boa noite, seja bem-vindo, Pedro Asbeg.
Oi, boa noite. Obrigado aí pelo convite.
Você que é o diretor, né, da Democracia em Preto e Branco, esse documentário que está sendo feito, queria que você falasse primeiramente sobre o documentário em si, mas para frente a gente comenta aí sobre sua carreira aí no cinema, mas o que é o documentário em preto e branco?
Democracia em Preto e Branco é um documentário que nasceu há quase 3 anos atrás. A gente fez uma rodada de entrevistas com os principais jogadores daquele movimento. Depois a gente conversou com jornalistas e tal. E ficou um tempo parado. Depois a gente conseguiu uma grana através de um financiamento coletivo. Conseguimos fazer uma segunda etapa. Depois a gente avançou mais no financiamento mais encorpado, com o qual a gente contou com a ajuda tanto da Klabin quanto da ESPN, que entrou como coprodutora do filme. E quase 3 anos depois a gente está pronto para começar o filme, inclusive hoje, justamente, é um dia muito importante para a gente, porque a gente finalmente começou o processo de montagem do filme, depois de, 6 meses no stand-by, esperando rolar uma aprovação da Ancine.
Tudo pro Clínio é mais difícil?
Olha, no caso aí, eu acho que tem mais a ver com a burocracia da Ancine mesmo. Boa. Não tinha nenhuma ligação com o clube, não.
Inversamente proporcional ao estádio, né? Que pelo que teve muito problema com
a burocracia. Não, mas eles esperaram 100 anos, né?
Uma curiosidade. A gente tem muitos filmes sobre o Corinthians, muita gente fala da democracia. O que você acha que tem de especial?
Nesse filme?
Claro.
Olha, eu vejo duas coisas. Uma, a possibilidade de fazer um longa-metragem. Então, aprofundar mais determinados assuntos que, muitas vezes, em matérias ou em curtas, eles não conseguem ter a profundidade necessária para se entender. E, em segundo lugar, é a questão do que estava acontecendo no país naquele mesmo momento, né? Então, o filme tem como fio condutor a democracia corintiana, mas a gente vai contextualizar todo aquele processo falando da campanha das diretas e falando do início do Rock Brasil. Então, essa é a ideia, mostrar que enquanto no Corinthians se votava quase que trivialmente, a partir de um determinado momento, né, o voto foi realmente se transformou numa coisa natural. Dentro do Brasil, o povo queria uma coisa tão simples, que era votar para presidente, e não conseguia. Então, essa eu acho que pode ser uma diferença do filme em relação aos outros trabalhos que já foram feitos.
A gente tem previsão já de estreia para estreia, para quando esse filme vai tá pronto, que é um filme não só para corintiano, né? Para todo mundo que curtiu um movimento da época.
Ah, sem dúvida. Eu mesmo sou flamengo, mas me interessei, me apaixonei pelo tema. Acho que é uma história que transcende qualquer questão clubística. E a ideia é que o filme fique pronto até o fim desse ano. E olhando para o calendário de festivais e nosso planejamento, seria estrear no Festival de Documentários É Tudo Verdade do ano que vem. Em seguida, fazer um circuito de festival, depois ESPN, depois circuito de cinema comercial mesmo e DVD. Tem aí 1 ano e meio de vida normalmente um filme assim, né? De exposição maior.
A ideia é expandir para outros estados ou ficar um pouco mais nesse eixo aqui em São Paulo ou pelo Brasil?
Olha, distribuição de cinema no circuito comercial de cinema é sempre uma coisa difícil de planejar. Ele depende muito do quanto você consegue ter sucesso nos festivais, ter exposição e tal. Então, muitas vezes, se o filme é bem sucedido e consegue uma boa distribuição, a gente consegue lançar e botar o filme para rodar em outros estados. Mas, inicialmente, eu diria que a gente vai correr atrás do que for possível.
Fala, Rodrigo.
Uma pergunta sobre a... Eu tenho muita curiosidade para saber como aquilo funcionava, né? Acho que seu filme talvez responda muitas perguntas. Mas algo que talvez você possa nos dizer se tem esse número, mas quantas votações efetivamente ocorreram? Se isso, você fala, aconteceram muito, isso era a prática, né? E se você saberia dizer se o grupo, pelo menos o que nós aqui de fora víamos como um grupo liderando essa democracia, quantas votações esse grupo perdeu? Olha, saber se existia efetivamente uma abertura, enfim, do ponto de vista prático, uma abertura, uma oscilação nas decisões, ou a ascendência de duas ou três pessoas eram tão grande que a democracia acabou sendo, vamos seguindo...
democracia influenciável, né?
Não, que não é mal, é só para saber como é que a decisão se formava internamente, né? Para saber se era uma... Enfim, vamos seguir o nosso grande líder.
Sim. Bom, a democracia corintiana, ela começou a ser chamada dessa forma no final já de 82, mas ela nasceu em 81, no finalzinho de 81. Foram postas em práticas algumas ideias já no final de 81. E ela, concretamente, terminou na metade de 84. Então, eu acho que é impossível dizer quantas eleições houve ao longo desse período. Não tenho a menor ideia, até porque, no início, as questões eram maiores. Eram... vai haver ou não concentração? Eram temas maiores. Depois chegou-se a um ponto em que, assim, os caras tinham feito um jogo quarta-feira à noite, iam voltar para São Paulo, né, um jogo no interior, e votavam no vestiário ou dentro do ônibus, se o ônibus ia parar na estrada para quem quisesse comer, ou se ia mais rápido voltar para São Paulo para a galera ainda fazer uma noitada. Ou seja, realmente acho impossível que alguém tenha esse número de quantas votações foram feitas. No que diz respeito ali à questão da liderança, é inegável, né, que o Sócrates, o Vladimir e o Casagrande, dentro do grupo, assim como em tantos outros grupos de futebol, exerciam uma liderança, né? Por exemplo, no São Paulo, o Rogério Ceni era uma liderança. Não existe a democracia tricolor, e assim como em tantos outros grupos. Então, acho que, naturalmente, eles eram os caras que tinham uma ascendência e tal. Agora, pelo fato também deles serem os caras que estavam mais expostos e, ao mesmo tempo, serem eles os caras que sugeriram toda aquela ideia, e, claro, que só foi posta em prática com a ajuda do Adilson Monteiro e do próprio Valdemar Pires, eu acho que eles aí batalhavam para que as ideias deles fossem eleitas, digamos. Eu não tenho certeza quantas vezes eles perderam. Com certeza houve algumas vezes em que eles perderam votações. E houve também situações em que, por exemplo, nem todo mundo participou da votação, que foi o caso, por exemplo, da contratação do Leão. E que não só a vinda do Leão causou um racha, como também a própria maneira como ele foi contratado. Porque até então, as contratações...
Por que todos não participaram dessa votação?
Justamente, porque já se sabia que o risco do Leão não ser aceito era grande. E, ao mesmo tempo, não existia uma confiança tão grande no Solito. O Adilson queria montar um super time do Corinthians e falou, a gente precisa ter um goleiro experiente. Eles sabiam que o Leão estava brigado no Grêmio, falaram com o Vladimir e com o Sócrates, falaram, você já jogou com ele na seleção, e aí? O cara é encrencado, mas ele agarra. Pode trazer. E tinham vários times querendo contratar. O Adilson falou, eu preciso resolver isso agora, não vai dar tempo de votar. Então acabaram sendo 5 ou 6 pessoas que decidiram. E isso gerou um problema grande, não só pelo Leão ter a personalidade que tem, mas também pelo fato de muita gente achar que o Solito ia segurar a onda e ia ser um titular à altura. Então, ali, por exemplo, já houve uma situação em que a democracia não foi posta em prática como inicialmente planejado.
O Leão, que era o melhor goleiro do Brasil na época, né, isso não se questiona, tem, como você falou, uma personalidade, digamos, um pouco complicada. O Leão é exatamente a antítese de qualquer coisa que você pode falar sobre convívio harmonioso, troca de ideias. Poderia ser o totalitarismo de Leão, né? O absolutismo de Leão, como você quisesse. Agora, você já conseguiu entrevistar esses personagens, por exemplo, o que o Leão pensa da democracia? E conseguiu uma declaração sincera, por exemplo, desses personagens que não eram, digamos assim, com perfil daquilo que a democracia exigia? Porque eu fui muito amigo do Magrão, eu sei de várias histórias, e eu sei exatamente o que, que as pessoas pensavam a respeito disso. O próprio Magrão, ele sempre faz questão de dizer que não tinha uma boa relação com o Leão, mas o Magrão era de uma generosidade a ponto de chegar, por exemplo, na final do Campeonato Brasileiro de 83, e quando o Leão fechou o gol contra o São Paulo, ele falou assim: se não fosse ele, nós não teríamos sido campeões, na frente de todo o grupo. Porque o Magrão era um cara bondoso, um cara que tinha generosidade, exatamente a generosidade que não passa nem perto de Emerson Leão. Você conseguiu falar com muitos personagens, muitos jogadores, e principalmente com o polêmico treinador Emerson Leão?
Pois é, em 2010, quando eu comecei essas entrevistas, eu consegui falar com o Magrão, com o Casão, com o Vladimir, com o Zenon, acho que...
Birubiru?
Não, ainda não consegui. Acho que foram esses, os jogadores com quem eu falei, o Mário Travalini e tal. Aí, bom, em 2011... A gente conversou com o Super Zé, né, Zé Maria, conversamos com o Juninho e acho que teve mais algum outro jogador, não lembro.
Solito, talvez?
Não, Solito eu tô tentando. Mas bom, em 2011 eu liguei pro Leão.
A Taliba?
Não, não consegui falar com a Taliba.
Até porque, sem querer ser maldoso, as declarações da Taliba seriam bem longas.
Pois é.
Sacanagem, cara. Pô, puta sacanagem. Não, cara.
Não. Até não, difícil falar com a Taliba. Até ele se diverte com isso. Sim, próprio, tá maravilha.
Mas bom, e aí, em 2011, eu falei com o Leão, que foi muito educado e tal, e que falou que não daria qualquer depoimento pro filme. Que eu esquecesse isso, porque ele não achava que tinha havido a democracia, que a democracia nunca existiu, que ele achava que política e futebol não deveriam se misturar e que então ele não falaria.
Qualquer coisa que perca o controle, ele não gosta, né? Faz parte.
Mas aí, felizmente, há duas semanas eu consegui falar com ele, com a ajuda do Benjamin Bach, me colocou em contato com ele, foi muito legal a ajuda do Benja. E aí, amanhã, às 8h30 da manhã, vou encontrar com o Leão e vou conseguir tirar várias dúvidas que eu sempre tive, até porque chegou um momento em que essa pergunta era tão comum que eu tava ficando agoniado, sabe? Falando, caramba, eu vou ouvir isso, vou fazer o filme e vou continuar ouvindo isso. Então, felizmente, o filme vai poder contar com o Leão. E acho que vai ser importante também para a gente equilibrar um pouco, ter outro ponto de vista e mostrar que ali existiam também divergências, né? Porque o tempo passa e a maneira como as coisas são vistas, elas acabam sendo geralmente romantizadas, né? Então, acho que é legal a gente poder voltar naquele momento, fazer um estudo aprofundado daquilo e mostrar que existiam problemas, que existiam discordâncias e tal. Inclusive, um subgrupo ali, né? O Leão chegou a participar ativamente, ganhando votações, porque ele se aproximou de vários desses caras que eram, digamos, coadjuvantes, né? E acabou fazendo a cabeça de uma boa parte do grupo ali.
Eu tenho duas curiosidades, eu queria que você pudesse tirá-las amanhã com o Leão.
Beleza.
A primeira, eu gostaria de saber se ele era, na época, com sinceridade, favorável às diretas já.
Uh-huh.
Essa eu tenho muita dúvida. Sim. E depois eu queria saber quem eram esses jogadores, se possível, que o Leão conseguia, digamos assim, trazer para si na hora das votações.
Sim. Tá bom.
Agora, essas diretas já, eu tô muito curioso de saber. E queria saber se ele reformulou a opinião desde então.
Vamos ver, eu também tô curioso para conversar com ele e assim, sei lá, tem uma lista de umas 20 perguntas. vamos ver quantas eu consigo fazer. Mas num primeiro momento eu tô bem animado. Acho que ele
é chato, né?
Eu tô achando que pela primeira vez ele está disposto a falar sobre um período sobre o qual ele sempre se recusou. Então,
boa sorte.
Valeu, obrigado.
A gente está conversando aqui com o Pedro Asbeg, né, diretor do documentário Democracia em Preto e Branco. Você pode curtir aqui a Central 3 pela nossa fanpage, facebook.com/central3. Com a gente aqui, o André Pescarmona, curtindo...
O Tubarão.
É o Tubarão?
O Tubarão, André Pescarmona.
Matias Pinto com a gente aqui também. E o Paulo César está seguindo a gente. Paulo César, que está fazendo uma pergunta para o Vitor Biner sobre o São Paulo. Encaminha aí para @VitorBiner, que o Biner tem o maior prazer de te responder, que hoje a gente está... com convidado
no Face,
aqui.
Estou curioso agora para saber qual é a pergunta.
É sobre a escalação do São Paulo.
Tá.
É sobre o time de coração dele aí. Leandro, a minha pergunta para o Pedro Asbeg.
Pedro, hoje eu estou sendo muito antipático com o pessoal que é de publicidade, marketing e tudo mais, mas não tem
problema. Só hoje.
Eu estou sendo
hoje.
Antipático mesmo.
Hoje só.
O marketing do futebol hoje tem sido uma coisa muito forte e o marketing do Corinthians, especialmente, tem sido o mais agressivo dos times de futebol. Foi o time que nos últimos anos mais lançou filmes, inclusive, e alguns filmes até com um certo toque infantil. E eu ponho infantil sem aspas mesmo. Por exemplo, um filme sobre a fiel torcida, com a Sabrina Sato dando depoimento, para mim é um filme infantil. E o seu documentário...
contra a Sabrina Sato?
Eu tenho contra a Sabrina Sato se declarando fiel torcedora. Isso eu não aceito. O time do Corinthians não deveria aceitar isso.
Eu discordo, mas serve, né?
Pode.
Mas o você está retratando com esse documentário a fase mais madura, talvez, da história de um time de futebol. Você tem medo que esse momento onde o público corintiano está tão acostumado a alguns filmes e algumas mensagens mais simplistas, que o seu filme seja de alguma forma mal interpretado?
Bom, caramba, tem várias coisas aí. Primeiro, um filme sempre pode ser mal interpretado, né? Sempre vão existir maneiras de se ver e olhar e entender um filme. Então, eu realmente não posso ficar tão preocupado assim, muito menos nesse estágio em que eu estou, em que o filme ainda nem existe concretamente. Ele vai começar a nascer hoje realmente na Ilha de Edição. Então... em relação a expectativas e percepções dos outros, é difícil avaliar. Em relação à quantidade de filmes de futebol, e particularmente do Corinthians, também não posso imobilizar por causa disso. Não posso deixar de fazer o filme porque outros já foram feitos, e especialmente sobre o Corinthians. Volto a dizer, eu sou Flamengo, torço para o Flamengo, e a razão de eu fazer esse filme não é para enaltecer a torcida do Corinthians ou o clube Corinthians, e nem muito menos ganhar dinheiro em cima desse momento que o Corinthians vive hoje em dia. Tanto que em nenhum momento eu quis me aproximar oficialmente, formalmente, do Corinthians.
Pô, que bom.
O filme é totalmente independente do Corinthians, apesar de contar com a anuência deles, que foi uma exigência da Ancine.
Ah, mas ao fazer isso você viabilizou o filme.
É.
Pois é.
Você não conseguiria.
Exatamente.
Falar de Sócrates, por exemplo, com essa diretoria.
Exatamente. Mas, de qualquer forma... a ideia é fazer um filme que tenha essa independência e que mostre aquilo que aconteceu ali a partir do meu ponto de vista e a partir de um olhar também, sabe, de 2013. Acho que isso é importante, sabe? Sem tanto saudosismo, sem tanto romantismo. Vamos olhar de uma maneira distanciada que o tempo permite, tanto para aquele período quanto para a democracia corintiana em si, e ao mesmo tempo mostrar que aquilo ali foi um momento único na história do futebol e que precisa ser registrado, contado, divulgado, né? Uma época em que os jogadores terminavam o treino, iam tomar uma cerveja no bar do clube e davam entrevista com um copo de cerveja ao lado. Hoje em dia você vê os caras têm media training, assessor de imprensa, só dão entrevista com backdrop, não sei o que lá. Então, mostrar isso também, mostrar, falar daquele período, né? Qual era a personalidade desses caras, como a democracia nasceu, não nasceu por acaso, né? Ali tinha um grupo de pessoas. É que nem você pensar, pô, The Wailers. Como é que The Wailers nasceu? Não, foi uma coincidência incrível. Tinham três gênios que eram vizinhos, né? E assim por diante. Então, eu vejo assim, reuniu-se ali um grupo foda e nasceu.
Pedro, queria fazer uma pergunta aqui sobre o filme, tirando um pouco o foco do Corinthians, né? Porque a gente fala democracia em preto e branco, falou-se muito do Corinthians, mas eu sei que o filme trata também de outros dois aspectos da realidade brasileira naquela época.
Sim.
Que foi o surgimento do rock and roll brasileiro e das Diretas Já, né? E você contextualizou a democracia corintiana dentro desse cenário.
Uhum.
Quantos por cento você vai falar da democracia corintiana e dos dois outros temas?
Olha, eu sempre tenho dificuldade em fazer esse tipo de prognóstico antes do filme nascer, né? Um documentário, ele não tem um roteiro. Então, a gente vai montando o filme na ilha e ele vai sendo construído ali. E muitas vezes a gente avança por um mês numa ideia e depois desencana dela e volta e reconstrói tudo. Mostra para outras pessoas e ouve opiniões e começa a pensar de outra maneira. Então, eu não saberia te dizer. Quando eu converso assim, com as pessoas que estão dentro do filme, e é importante que volte, né? Por exemplo, o pesquisador. Ele tem que saber quanto ele pesquisa de determinados assuntos. Eu costumo dizer que é alguma coisa como 60% do Corinthians, 30% das Diretas Já, da redemocratização do Brasil, e 10% do rock, que vai vir não só em forma de entrevista, que a gente conseguiu fazer com várias pessoas legais que participaram daquele período, das principais bandas, mas a trilha, né? A trilha é quem vai também conduzir muito o filme.
Quais foram os entrevistados do rock and roll?
A gente falou com o Paulo Miklos, Dado Villa-Lobos, Frejá, Roger, quem mais? Kid Vinil. Tem mais gente. A gente vai entrevistar o Herbert e...
Capitão Inicial, talvez, na época. Capitão Hood, alguém.
Cara, olha, uma coisa que eu faço sempre nos filmes é tentar encontrar as pessoas que eu admiro, sabe?
Entendi, já que você não admira. Então...
Já entendeu a resposta, Vitor?
Não, entendi. Eu até conheço o pessoal do Capital Inicial, o guitarrista do Capital é meu amigo de moleque, tocava no Viper, mas eu também não ouço, também não gosto.
Se bem que o Dinho começou com o Renato Russo em Brasília, né? Na origem eles... Tem uma...
Aliás, se dependesse de mim, se fosse falar de rock em 83, pra mim é o Quilemon, que estava sendo lançado do Metallica, eu era o Ben e lançava o Peace of Mind. Eu não sou exatamente um fã do rock brasileiro.
Não, pois é, eu também me amarro em heavy metal e tal. Esses dois discos, por exemplo, são incríveis. Mas eu acho que é importante que a gente mostre que existia dentro do país uma mobilização que se refletia em várias formas.
O Cabeça Dinossauro acho que é um disco muito marcante nesse sentido, né?
Sim.
O Traje a Rigor, que eu acho que as letras inteligentíssimas.
Pois é.
Também, digamos assim, são bons momentos. O Legião, que para mim, os fãs do Legião vão pegar no meu pé. Eu acho o Legião meio que uma mistura lá, vamos ser gentis, do Joy Division com Sisters of Mercy. E ali com o talento de fazer letras do Renato Russo, que era um poeta, que ali está o diferencial da banda.
Eu acho que você fez um grande elogio. Você falou de dois ícones.
Porque geralmente os fãs do Legião não ouvem muito nem Sisters of Mercy, nem Joy Division. Eu acho muito melhor que Legião.
Mas eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, é a possibilidade de se dizer aquilo. Né? Por anos, a MPB tinha que driblar a censura com metáforas. E finalmente chegou-se a um ponto em que as pessoas podiam falar aquilo que elas queriam falar. Apesar de, por exemplo, o disco da Blitz ainda ter sido arranhado, né? E censurado.
O álbum. Uma pergunta. O álbum Cabeça de Dinossauro, que foi concebido em 85, foi nessa época de abertura política do Brasil, e criticou a igreja, criticou a família.
Polícia.
Criticou a polícia, criticou uma porção de coisas que eram tabus. Eu acho que é o maior disco da história do rock brasileiro.
Também acho.
Você falou que é democracia, então você aqui estabeleceu um intervalo, 81, 84, então ditadura, talvez não tanto como. Final da década de 70, mas o pau ainda, de certa forma, comia, você não tinha liberdade no Brasil. E Sócrates, Casagrande e Vladimir trazem um conceito, talvez revolucionário, uma discussão que atrai a atenção do Brasil todo. Você conhece história, sabe de história de represália, de polícia política, polícia atrás desses jogadores, ou isso pode ter sido algo esporádico, aquela situação do Casagrande, que foi preso em um certo momento por porte de maconha, eu acho, ou o futebol conseguiu se isolar dessa repressão que o Brasil vivia ainda primeiros 5 anos da primeira metade da década de 80.
Não, pois é, justamente agora tem, sei lá, um mês e pouco, vários arquivos do DOPS foram liberados, né, finalmente.
Só lembrando que hoje 50 anos de idade do Casagrande.
Exatamente.
Né? Uma vitória, pelo menos que ele passou na vida, tem que dar os parabéns pro Casagrande.
Total, total.
Gente boa. Desculpa interromper.
Não, que isso, pô, ainda mais por essa razão. Foram abertos os documentos do DOPS e foram encontrados fichas tanto do Casagrande quanto do Sócrates. Ou seja, eles estavam ali sendo monitorados, digamos.
Mas você não teve acesso a nenhuma história de algum apuro que eles passaram, interrogatório, alguma coisa? Isso não, você não chegou
a... Eu acho que isso não chegou a acontecer. Mas talvez tenha rolado e eu não fiquei sabendo e talvez eu descubra. Mas acredito que não. Eu acho que eu, pelo menos conversando com a quantidade de pessoas que eu já conversei e lendo a respeito daquele período e tal, nunca fiquei sabendo de uma coisa mais violenta. Acho que o mais forte mesmo foi essa prisão do Casagrande, exatamente, final de 82.
Você falou que o documentário vai até 84, é isso?
Não, na verdade...
Assim, porque teve o Serginho chegou no Corinthians em 85, justamente depois, sim, de ter tirado o título de 84. O documentário chega
Seletimão, a época do Seletimão.
Depois eu vou te contar
uma coisa que o Serginho me disse do Seletimão, só que tá, eu vou contar.
Mas nessa época já não tinha mais democracia. Né? Já...
Então, ela para no Serginho, não chega a pegar o Serginho sendo contratado, né?
Pois é assim, de novo, é impossível te dizer exatamente o que vai acontecer, até onde a gente vai. A gente vai começar o filme em 2013, vai voltar para 64, vai pular para 79, e a partir de 79 a gente vai contar um pouco do que estava acontecendo no Brasil, né, para falar de anistia e do processozinho muito lento de reabertura, e ao mesmo tempo falar da eleição do Valdemar, falar do Corinthians, dos problemas que o Corinthians vinha passando. Então, a partir daí, a gente vem vindo cronologicamente até a saída do Sócrates, até a derrota do Adilson na tentativa de se eleger presidente do Corinthians e tal. Ainda em 84, já pode-se dizer que o segundo semestre já não estava mais rolando a democracia, e principalmente em 85. Por outro lado, em 85 foi um ano muito importante, né? Porque foi a eleição do Tancredo, a morte do Tancredo, o Rock in Rio, que para essa geração que a gente vai falar no filme é marcante, né? A primeira oportunidade deles se apresentarem num palco daquele tamanho, com uma plateia daquele tamanho. Então ainda as coisas não estão tão estabelecidas, assim. Eu não sei até onde a gente vai, mas talvez até a gente chegue a 85.
Rita Lee, vocês me entrevistaram?
Não, pois é, a Rita Lee eu tentei entrevistar, não consegui. Aí depois, lá pelas tantas, a gente resolveu convidá-la para ser a locutora do filme, e felizmente ela aceitou. Então o filme vai ser narrado pela Rita.
Ela tinha que estar de alguma forma, né?
Pois é.
Aquela imagem, exatamente, histórica do Casagrande.
E a vozinha doce dela.
Casagrande do Admiro, o Magrão pulando com ela no palco. Agora, sabe que o Magrão não era um fã de rock, né? A praia do Magrão de música era outra, ele se envolveu com aquilo.
Wagner.
Exatamente.
Belchior.
Até por conta do momento, assim, né? E o Magrão, assim, ele até prometeu, né, que se tivéssemos indiretas, ele não sairia do país. Quer dizer, ele se envolveu de todas as maneiras possíveis com aquele momento, mas ele não era exatamente, vamos chamar assim, de um fã de rock. Eu queria saber, com essa experiência que você deve estar vivendo, e eu sei que o cineasta mergulha na obra porque é arte, de verdade, ele tem muito coração, muita alma. Eu queria que você fizesse um paralelo com o futebol de hoje. Você acha que o futebol apenas se desumanizou? Você pode até discordar disso. Ou vai além?
Cara, eu acho que foram muitas mudanças, né? Eu acho que tem uma caretice mundial, e que isso reflete, inclusive, na maneira de se jogar bola, né? De como os times são armados, muitas vezes, muito mais para se defender do que para atacar, e assim por diante.
E de se torcer.
Pois é, também. Exatamente. Tudo que está envolvido, tudo que envolve o futebol hoje em dia, infelizmente, encaretou, né? Ficou... claro, de novo, tem o risco da gente parecer saudosista, falar, ah, no meu tempo é que era bom e tal. Coisa que, por exemplo, eu ouvi muito na década de 80 do meu pai falando sobre...
Claro. Né? Imagina que eu sou filho de santistas pelezistas. Imagina o quanto
pois
eu
é, eu ainda dei sorte de ver o Galo jogar bastante, então... Tenho isso no meu currículo.
O Galo explique, não é o Atlético Mineiro, é o Galinho.
Bom, até vi o Galo jogar também, tenho ótimas recordações do Atlético
aquelas
Mineiro.
Aquelas arbitragens daqueles jogos, né?
Suspeito, polêmica, aquelas suspeito, arbitragens.
Mas bom.
Ficou bravo. Pode reagir.
Mas de uma forma geral, eu acho que sim, que muitas coisas mudaram mesmo.
Tá certo. Bom, a gente recebeu aqui Pedro Asbeg, o cineasta Pedro Asbeg. Obrigado, Pedro, pela participação.
Eu que agradeço. Valeu mesmo.
E esperamos ansiosamente aí.
Valeu, Pedro.
Quando sair o filme, estaremos nas poltronas aí.
Valeu.
Cinema, com certeza, para ver o filme. Alguém mais tem alguma coisa para falar?
Eu tenho uma coisa para falar, Pelé. A gente está terminando o programa e está na hora de a gente dar uma dignificada.
Então,
estamos
também,
com o pé na correia, que ela não abriu a boca.
Eu ia falar exatamente agora. Sabe aquela frase que, desculpem as feias, mas a beleza é fundamental? Hoje é a prova viva de que isso existe mesmo. Perlitias, Perla Correia, Chico tá soprando no meu ouvido aqui, a musa da Central 3.
Seria Perla, a musa de qualquer lugar.
Pode ficar, pode usar meu microfone aqui, Perla. Boa noite, apresente-se, por favor.
Boa noite, pessoas. Muito prazer que eu estou aqui no Titulares, finalmente. Estou muito feliz de estar com vocês, é um time maravilhoso, praticamente... O Google do futebol, eu falo isso, né, Chico? Muito legal estar aqui com vocês. Pena que não deu para participar, mas eu fiquei de cereja de bolo, então eu vim aqui só encerrar e dar uma boa noite para todos vocês. E dizer que foi um prazer estar aqui.
Eu diria com todo respeito, não é para ser machista, e eu percebi que você não é exatamente uma mulher tímida, que você é um bolo e nós somos a cereja aqui. Porque a cereja é a pior parte do bolo, meu.
A cereja é a pior parte do
eu bolo. Acho.
Isso,
É. Eu acho que se fosse um bolo de aniversário com aquela barrinha de chocolate em cima, eu até diria que a barrinha de chocolate em cima é melhor que o bolo, mas todo mundo gosta mais do bolo que da cereja, apesar da expressão.
E a Perla, que torce pro Vasco, posso falar isso? Você não sente vergonha?
Que fase, hein?
Lógico, claro, sem constrangimento. Bem, não tem muita coisa para falar de bom, né? Mas tudo bem, a gente abafa o caso, deixa pros próximos campeonatos aí. Não tenho nada a declarar sobre o Vasco, só que eu estou muito triste, a macumba é braba. Aposto que isso foi coisa de flamenguista. Conta aí. Conta aí. Pedro, conta aí.
O que você acha de Eurico Miranda?
Olha, nem me fale. Nem Eurico, nem Roberto Dinamite, que por aí vai.
Esse que é o problema, né?
Não lembro os nomes, não. Não posso falar. Acho que me proíbem.
Você tem algo para se defender, Pedro, sobre essa macumba?
Esse embate...
É...
Vasco, não, fala, pô, né? O Vasco só me dá alegria, por que que eu vou ter alguma coisa
cê
contra,
sabe,
que é isso?
Você sabe que eu brinco com a Perla aqui, eu falo que é o vice da Gama, procede?
Pô, do Flamengo então nem brinco, eles adoram.
Obrigado, Perla, você que é a nossa...
Será o nosso caleidoscópio do futebol carioca.
Obrigada, gente, um abraço para todos vocês e a gente se vê numa próxima.
Obrigado. Fiquem um pouco tempo ainda, daqui a pouco o podcast já está disponível. Obrigado, Leandro.
Está todo mundo emocionado aqui no estúdio, impressionante.
Muito obrigado, como diria Valor, vamos agora jantar no Alfama dos Marinheiros, informação. Não, mentira, não vamos no Alfama dos Marinheiros, vamos a algum lugar com o Rodrigo de Castro, rei das comilanças. Ele vai nos levar a um lugar interessante para a gente fazer, para jantar e falar sobre esse documentário aí.
Que maravilha.
Grande abraço.
Chico, valeu. Até próximo programa.
Valeu, Pelege. Valeu todo mundo. Queria agradecer aqui especialmente o Pedro e a Perla pela presença aqui. Foi um prazer tê-los aqui. Espero revê-los mais vezes aqui no nosso estúdio aqui da Central 3. Valeu, galera.
Vitor Cereja Birner, valeu. Muito obrigado. Nos auto-intitulamos...
Tem formato de cereja, né? E é rosinha, gente.
Pois é.
A gente tem que ver isso. Vou mostrar uma foto daqui a pouco.
Vitor, nós que somos a cereja... Muito boa noite,
nós
valeu
somos
pela
a pior parte do bolo.
Eu também odeio, detesto a cereja do
eu
bolo.
Eu também não curto
verdade.
A cereja.
Não gosto.
Uma boa noite para você, para quem escutou os titulares. E eu espero que o Pedro compareça mais vezes para ir falando sobre o desenvolvimento do filme. E que a Perla venha não apenas para deixar-nos felizes, mas também para poder participar do programa, porque eu acho que às vezes a gente precisa aqui um pouquinho de gente que está mais por dentro do que acontece no dia a dia dos times do Rio de Janeiro. A gente aqui de São Paulo consegue acompanhar, mas obviamente não como quem vive a coisa do torcedor, é o clima, do cara a cara, o clima do futebol. Afinal, o futebol é só emoção e o clima tem a ver com emoção.
Legal. Rodrigo, valeu.
Valeu, Pelé, boa noite. Você já está me cornetando aqui, então só um... Boa noite aos telespectadores.
Algo para falar.
Não, coloque a música.
Não, é só para lembrar aqui que... Peraí, deixa eu abrir seu microfone, que está aberto.
Mas qual é a música?
Quantas notas? A música de hoje, como ninguém escolheu antes, eu tomei a liberdade.
Não me deram a chance.
Só dei uma acertada aqui. Vamos escutar Creedence com Have You Ever Seen the Rain?
Creedence.
É, e só lembrando, né, que você
Nossa,
escuta...
Nossa, que você tem?
O quê?
Tá coisa de essa nostalgia sua.
É uma música que eu gosto, cara.
Você tá no momento de...
Have You Ever Seen the Rain é uma música bacana, cara.
Ou de feed... Amor
romance,
e...
Romance.
Pelé é um homem sensível.
Não, é, exagera.
Então, essa música, hein?
Heavy Web. Não, estava aqui.
A música é boa, mas a gente pode chorar ouvindo.
Eu colocaria um AC/DC, mas mais uma vez AC/DC. Eu coloquei, Rodrigo colocou AC/DC aqui para não ficar um programa muito... Um tributo ao AC/DC. Bom, e não se esqueçam, Som das Torcidas vai falar do Juventus da Moca. Entrevistou Fernando Toro e Rafael Piva do Setor 2.
Não quero nem imaginar o que aconteceu.
Em breve, em podcast, pode acessar. Já está no ar, né, Chico? Podcast
vai, do estará Som no ar em 5 minutos. O futebol moderno foi detonado.
O equilibrado e ponderado Fernando Toro.
Ah, se vocês escutar o que o cara falou...
Eu converso com ele pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida. Né?
Eu estou quase contratando ele aqui para Central 3 fazer um programa só sobre futebol. Antigo. E não moderno.
Não, eu se fosse você faria isso, mas também contrataria uma brigada de incêndio, porque ele pode, no momento de revolta, botar fogo aqui no estúdio.
Não percam também, toda quarta-feira, às 20 horas, meu time de botão. Quinta-feira, programa Comilanças, com Rodrigo Monteiro de Castro. Temos já tema para quem? Tá surpresa?
Temos tema. Restaurante Spot.
Spot.
Pois, Rafa de Rafa tem que participar.
E Valfrido Ward Júnior.
E quem mais? E Rafael?
Rafael e Valfrido.
Claro que Rafael. Rafael, eu acho que se tivesse uma milhagem do Spot, ele estaria Gold, não Diamond.
Conhecido como Rafa do Spot.
Agora sim.
Rafa do Spot. E o Varzeanos. Varzeanos, toda sexta-feira, às 19 horas. E é isso aí.
Eu não vou gravar o programa do Rosário Central com o Matias quando?
Vai, quinta-feira.
Aí você fala com a produção, quinta-feira.
Quinta-feira é complicado, hein? Tem jogo do Grêmio à noite, né?
E do Palmeiras.
Então tá certo.
Pode ser na sexta, né?
Bom, vocês discutem isso numa reunião daqui a pouquinho.
7 horas.
Aqui?
Espera. Você quer olá, cadê? A você sigo, vos sois minha vida.
Isso aí com...
Sempre te vou alentar, todo mais grande de a...
E com o som de Vitor Biner, vamos encerrando mais um programa Central 3. Fiquem com a gente, obrigado pela audiência.